Senhores deputados, muito boa tarde a todos, bem-vindos. Cumprimentar também o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANAC, o Dr. Luís Miguel Silva Ribeiro, e as pessoas que acompanham. No fundo, já é um nosso amigo e, portanto, conhece os procedimentos, amigos, e que já conhece os procedimentos da nossa Comissão. Estava exatamente a perguntar ao Sr. Presidente se pretendia fazer uma pequena intervenção inicial e estava-me a solicitar que sim. Independentemente de ser a pedido de um requerimento, a norma é por dar essa possibilidade ao convidado que possa fazer uma intervenção necessariamente curta de enquadramento. Depois passará por ordem do grupo parlamentar que propôs o requerimento, que é o Bloco de Esquerda. Depois retomaremos a nossa ordem normal de 7 minutos cada grupo parlamentar, com uma resposta individualizada. Aviso desde já que porventura eu terei que hoje fazer a dupla função de presidente e perguntador. Quando estiver a responder, ignoro que é o Presidente que faz a pergunta. De maneira que, Sr. Presidente, para não demorarmos muito mais tempo, hoje é um dia que queremos todos estar concentrados mais logo, portanto vamos, mas ainda temos tempo. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria usar este tempo da intervenção inicial apenas para fazer um breve enquadramento do que tem sido este processo de privatização do ponto de vista da ANAC. Eu vou presumir que o enquadramento legal e regulamentar já é do conhecimento de todos e, portanto, para obviar um pouco o tempo, vou passar essa parte e vou centrar-me apenas na parte mais cronológica das várias fases do processo do ponto de vista da ANAC e depois estarei naturalmente disponível para responder às perguntas que entenderem por bem. Portanto, a tramitação processual das notificações, quer da operação da TAP, quer da PGA e consequente atuação da ANAC, ocorreu em 5 momentos distintos que importa referir. O primeiro foi um pedido de parecer prévio sobre o projeto de alteração da estrutura acionista das transportadoras aéreas em 15 de julho de 2015. Uma deliberação de 12 de outubro de 2015 deliberação do Conselho de Administração relativa àquele pedido de parecer prévio, que foi objeto de um comunicado de imprensa na altura. A notificação da alteração da estrutura acionista das transportadoras aéreas em 25 de novembro de 2015, portanto já depois da concretização da operação de venda. Uma deliberação em 19 de fevereiro de 2016 que impõe medidas cautelares à gestão das transportadoras aéreas e, finalmente, isto será a novidade, a notificação de alterações substanciais da operação feita pelas transportadoras no passado dia 1 de junho. Relativamente à emissão do parecer prévio, como já disse, por carta dia 15 de julho de 2015, a Sociedade TAP SGPS, na qualidade acionista única das transportadoras TAP e PGA, notificou à ANAC do projeto de aquisição de ações representativas de 61% do seu capital social e dos respectivos direitos de voto pelo agrupamento Atlantic Gateway, solicitando a emissão de um parecer prévio relativo à avaliação preliminar do cumprimento dos requisitos legais referentes à propriedade e controle efetivo, bem como à capacidade financeira das transportadoras aéreas, para efeitos do previsto na linha B do número 5 do artigo 8º do Regulamento CE 1008/2008. Este parecer prévio foi aprovado por deliberação do Conselho de Administração da ANAC de 12 de outubro, e eu acho que as conclusões são do vosso conhecimento e, portanto, eu vou-me dispensar de as relembrar. Bastará dizer que o parecer prévio da ANAC convidava as partes a reformular uma série de opções que tinham tomado e a densificar algumas das regras que, dada a fase inicial em que o processo nos tinha sido colocado à consideração, ainda não estavam perfeitamente articulados, designadamente em termos de governance da empresa e o funcionamento da Comissão Executiva do Conselho de Administração. Bom, passado algum tempo depois da emissão desse parecer prévio, foi concretizada a operação de compra e venda e, passado 15 dias, foi efetivamente apresentado a notificação oficial. Esta já não era uma opção, o parecer prévio era opcional, a notificação já obedecia ao Regulamento 1008 e era uma imposição, e aí já com a concretização da operação na sua forma definitiva. Para além da notificação da aquisição dos 61% do capital já concretizada, a ANAC foi notificada de que a sociedade Azul S.A. iria subscrever obrigações convertíveis em ações preferenciais, com direito a dividendo especial correspondente a 55% dos lucros distribuíveis em cada ano económico, até 6,4% do capital social da TAP SGPS e dos correspondentes direitos de voto. Segundo essa notificação, as obrigações, no montante de 120 milhões de euros, reembolsáveis e exigíveis em 31 de dezembro, poderiam ser convertíveis em ações preferenciais a todo o tempo, ficando condicionada essa conversão a respeito pelos requisitos do Regulamento 1008 e pelas regras do processo de reprivatização da TAP. A notificação que foi efetuada estava incompleta, tendo sido finalizada a entrega de todos os elementos necessários à emissão da decisão da ANAC em 16 de março de 2016. As alterações comunicadas ao abrigo da referida notificação, de facto, eram relevantes e, portanto, desencadearam um processo de análise por parte da ANAC ao abrigo do Regulamento 1008, e essa notificação encontra-se ainda pendente de decisão, para a qual relevam não só os documentos apresentados à data, mas também os documentos apresentados no passado dia 1 de junho. De 2016. Esta decisão da ANAC será fundamentada na avaliação dos requisitos legais referentes à propriedade e controle efetivo e à capacidade financeira. Todos estes requisitos estão referidos no referido Regulamento 1008. Durante a análise de todo este processo, a 19 de fevereiro, a ANAC decidiu impor medidas cautelares à administração da TAP por duas ordens de razões. A primeira, porque a documentação que nos tinha sido apresentada ainda estava incompleta e, depois de instado várias vezes a completar essa notificação, a documentação tardava em surgir. E o segundo motivo, porque, após uma análise dos elementos que foram apresentados à ANAC, entendeu-se não resultar da mesma evidência inequívoca da existência de um controle efetivo das transportadoras aéreas por parte de um nacional de um Estado-membro, em especial tendo em conta as seguintes quatro situações. Uma, o desequilíbrio nas obrigações de capitalização e financiamento da atividade da TAP SGPS assumidas pelos sócios. Segunda, relativamente às regras de governo societário. Terceira, relativamente a situações de bloqueio decisório e, quarta, direitos especiais atribuídos ao sócio minoritário. Em face dos referidos indícios, a ANAC entendeu que se revelava fundamental a imposição de medidas provisórias ou cautelares, tendo em vista assegurar que, até à prolação da decisão final, não se constituísse uma situação de facto consumado e que não se produzissem ou agravassem prejuízos de difícil reparação para o interesse público de proteção do mercado interno europeu de transporte aéreo e, no limite, para o interesse público de proteção dos passageiros. Por outro lado, a decisão de imposição de medidas provisórias ou cautelares destinadas a garantir o controle exclusivo em termos conformes aos previstos no Regulamento 1008-2008 afigurava-se também adequada para assegurar a manutenção da estabilidade da atividade da TAP e da PGA no interesse de todos os seus stakeholders. Esta decisão foi notificada à TAP e à PGA no dia 19 de fevereiro de 2016. De então para cá, houve vários contactos entre equipas da própria empresa e equipas da ANAC no sentido de as equipas da TAP perceberem quais eram em concreto as questões que nos preocupavam e de tentarem responder às mesmas. Esses esforços terão resultado da parte da empresa no dia 1 de junho, numa nova notificação que consubstancia uma alteração substancial à notificação que tinham feito em 25 de novembro, com o objetivo de resolver as questões suscitadas pela ANAC. Essa notificação consta de uma alteração ao acordo parasocial da Atlantic Gateway, celebrado em 24 de junho de 2015 e alterado em 13 de novembro de 2015, a alteração da composição da gerência da Atlantic Gateway e a alteração da composição do Conselho de Administração da TAP. Os elementos que eu aqui identifiquei estão a ser objeto de análise para verificar se nesta nova configuração a operação passa a cumprir os requisitos de propriedade e controle estabelecidos na regulamentação comunitária. E, de facto, de uma análise preliminar, o que nós consideramos é que esta notificação que a TAP considera de substancial à operação é, de facto, uma alteração substancial e que a mesma terá como consequência reiniciarmos a apreciação da operação com uma nova configuração e também o reinício do prazo indicativo de 3 meses previsto no Regulamento 1008/2008 para se adotar uma decisão. Como devem compreender, a ANAC irá emitir, conforme já explanado, uma decisão relativa ao cumprimento dos requisitos legalmente impostos para a manutenção da titularidade das licenças de exploração de que são titulares a TAP e a PGA, e que são os títulos que habilitam estas duas transportadoras a exercer a atividade de transporte aéreo. Esta decisão será notificada às transportadoras aéreas em cumprimento dos normativos legais aplicáveis e irá basear-se na análise dos elementos notificados a 1 de junho, já que eles substituem em grande medida aquilo que tinha sido apresentado em novembro, em 25 de novembro. E daí iremos analisar novamente as questões do controle efetivo, a propriedade que não se altera e a capacidade financeira relativamente às operações. Importa também esclarecer que a emissão de uma decisão da ANAC não prejudica a obrigação das transportadoras de cumprirem a todo momento os requisitos da legislação comunitária, nem preclude a supervisão contínua pela ANAC do cumprimento dos referidos requisitos legais. Nesta linha, a ANAC tem vindo, ao longo de todo o processo de notificação, a desempenhar um papel ativo no sentido de, por decisão formal ou por via de contributos informais, esclarecer as entidades intervenientes no processo dos aspectos principais a acautelar, na configuração da operação, estando essas iniciativas a par de outras decorrentes da configuração negocial da operação entre as partes, na origem das notificações, quer de 25 de novembro, quer de 1 de junho de 2016. Iremos agora avaliar em que medida a operação configurada como um todo, incluindo as alterações recentemente introduzidas, assegura o cumprimento da legislação comunitária. Importa também salientar que quaisquer outras alterações indiretas na estrutura acionista das transportadoras que ocorram por via da alteração da estrutura acionista da TAP-SGPS deverão ser formalmente notificadas à ANAC, com o objeto de decisão similar, designadamente as que decorram da concretização do memorando de entendimento e do acordo de compra e venda de ações celebrada entre a Atlantic Gateway e o Estado português. Ou seja, nesta fase não estamos a analisar as alterações que decorrem do memorando de entendimento assinado com o Estado português. Estamos apenas a analisar a operação que decorre da compra e venda de ações realizada em novembro. Também gostaria de esclarecer que a nossa intervenção se centra estritamente no cumprimento, neste caso, se centra estritamente no cumprimento ou não da legislação comunitária e não tem qualquer avaliação sobre o mérito, sobre o plano estratégico ou qualquer outra documentação relativa à operação de privatização. Neste momento é apenas sobre o estrito cumprimento do Regulamento 1008. E assim, de uma forma breve, era isto que eu gostaria de dizer e agora estou à vossa disposição para responder às perguntas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela capacidade de síntese em relação ao documento que trazia. De qualquer das maneiras, julgo que agora, no decorrer das perguntas e respostas, poderemos eventualmente completar alguma das informações e, portanto, passamos de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Heitor Sousa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Luís Ribeiro, peço desculpa, Luís Ribeiro, e a pessoa que acompanha, creio que é assessora ou membro do Conselho de Administração, não? É assessora. Muito bem. E também queria cumprimentar todos os presentes, deputados e deputadas, membros dos órgãos de comunicação social e não posso deixar de começar pela última frase da sua exposição introdutória que nos trouxe a novidade entre o pedido, entre a notificação que a ANAC fez em novembro e o dia de hoje. Demorou 7 meses até que os membros do consórcio que tomou conta da TAP respondessem às notificações que a ANAC fez, o que é notável, atendendo à sua comparação com a velocidade da tartaruga quando se desloca de um ponto para o outro. De facto, a capacidade de se reclamar urgência em muitas decisões da ANAC relativas a um processo de privatização que já se perdeu nas brumas da memória de alguns. E os dias de hoje é uma injustiça que estão a fazer, digamos, à ANAC. O Sr. Presidente vai, digamos, passa a expressão, levar aqui com uma série de perguntas dos grupos parlamentares para as quais não tem ainda, pelos vistos, nenhuma resposta em concreto. Portanto, por aquilo que eu pude concluir da sua intervenção inicial, a avaliação da legalidade do próprio processo de privatização formalmente concluído no dia 12 de novembro ou 10 de novembro de 2015 por um governo já demitido pela Assembleia da República e por um governo cujos membros em exercício já não eram aqueles que estavam, que tinham estado no processo de negociação da compra da TAP pelo consórcio Atlantic Gateway. Foi isso mesmo que o Sr. Ex-Ministro Pires de Lima nos veio aqui dizer, e imagino que será o mesmo que o Sr. Ex-Secretário de Estado, Dr. Sérgio Monteiro, vá dizer hoje mesmo, quando for ouvido também a propósito desta questão. Portanto, numa situação destas, nós ainda estamos quase que no ponto de partida, que é saber se a operação de privatização ou de reprivatização inicial cumpriu ou não os requisitos estabelecidos no regulamento comunitário. E a perplexidade é esta: se o consórcio notificou agora, em junho, que houve alterações no próprio consórcio, quer ao nível do equilíbrio, do controle efetivo por parte do consórcio em relação à operação de privatização, como é que essa decisão agora pode ter efeitos retroativos em relação a um processo que foi a de aquisição em novembro de 2015, aonde essas situações não estavam esclarecidas, pelo menos nos termos em que estão agora, supostamente, a acreditar e a fazer de boa fé as palavras do Dr. Luís Ribeiro, e, portanto, como é que a operação de novembro de 2015 é legal? À luz, cumpre os regulamentos comunitários. Portanto, se não é legal, então o processo de privatização tem de ser posto em causa. É ilegal. Não cumpre aquilo que está estabelecido no Regulamento 1008 da Comunidade Europeia e do Conselho. Portanto, esta é a primeira pergunta, Sr. Presidente. Qual é o efeito prático se a ANAC aceitar hoje em dia que as informações que o consórcio deu a 1 de junho, 7 meses depois de terem sido pedidas, se essas informações são consideradas como alteração substancial ao desenho do consórcio no momento em que foi feita a privatização, se a conclusão é, então, aquela privatização não tem efeitos legais, não deve ser considerada como tal. Acresce a isto, como o Sr. Doutor sabe, que há um conjunto de entidades públicas que deviam ter dado parecer para a legalidade da operação de privatização que ainda não o fizeram, que eu saiba. O Tribunal de Contas, por exemplo, foi instado a pronunciar-se sobre a legalidade da operação e, que se saiba, essa decisão ou esse parecer do Tribunal de Contas, necessário para qualquer operação de privatização de uma empresa pública, não foi ainda dado, ainda não foi fornecido. E ainda acresce também o facto de, e se discute, e com alguma propriedade, que um governo, já depois demitido das suas funções, ou pelo menos de ter visto rejeitado o seu programa na Assembleia da República, tinha autoridade ou legitimidade para finalizar um processo de privatização que foi tudo menos consensual, digamos, na Assembleia da República e, para não falar, fora da Assembleia da República também. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que são bastante estranhos e que eu gostava de ter um parecer, uma opinião da parte do Dr. Luís Ribeiro relativamente à, digamos, à utilidade prática dessas decisões. Segunda questão. As dúvidas que existiam na ANAC relativamente à compra do consórcio de 61% pela TAP desapareceram com esse novo, nova informação ou nova notificação dos privados do consórcio Atlantic Gateway, e se desapareceram, em que sentido é que elas foram dissipadas? A ANAC está em condições de assegurar hoje que, em função da análise que fez, existe uma conformidade da estrutura de controle dessas empresas decorrente da compra pela Atlantic Gateway de 61% do capital da TAP, que impõe que o controle efetivo de empresas detentoras de licenças de transporte aéreo comunitário deve ser de Estados-membros e ou de nacionais de Estados-membros. Está em condições agora de assegurar que isso se processa desta maneira? Se as decisões que a ANAC pôde observar desde o momento em que a sua privatização ocorreu em novembro de 2015 estão conforme o cumprimento desses regulamentos comunitários, eu pergunto-lhe qual é a opinião da ANAC relativamente a quatro questões. A cedência da posição contratual de aquisição dos A350 à Companhia Aérea Azul do Sr. Neilman. Era um contrato, como sabe, de compra de aviões pela TAP, da A350 para a rota para o Oriente, que foram cedidos à Companhia Aérea Azul. Qual é a opinião da ANAC sobre o contrato de codeshare para voos entre o Brasil e Lisboa, que apenas beneficia a Companhia Aérea Brasileira Azul, a qual, de outra forma, não teria oportunidade de voar para Lisboa e, portanto, para o mercado europeu? Qual é a opinião da ANAC relativa à decisão de supressão de quatro rotas europeias a partir do aeroporto do Porto, prejudicando a acessibilidade da TAP para destinos europeus como Bruxelas, Barcelona, Milão e Roma, com taxas médias de ocupação que, em 2015, rondaram os 90% de ocupação? Finalmente, qual é a opinião da ANAC relativamente à decisão de a TAP adquirir, em sistema de leasing, pelo valor de 400 milhões de euros, 17 aviões que não tinham utilização pela companhia aérea Azul e que estavam estacionados no Brasil há cerca de um ano e que vieram representar um enorme alívio, pelo menos para a tesouraria da companhia aérea brasileira.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Para responder, a palavra ao Sr. Presidente.
Obrigado. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu devo esclarecer é que, do ponto de vista da ANAC, a ANAC não avalia a legalidade da operação de privatização em si. Aprecia a conformidade da estrutura que resulta dessa operação com o Regulamento 1008. Ou seja, nós não estamos a avaliar se as condições contratuais foram cumpridas, se todos os processos, todas as entidades foram ouvidas ou não. Isso é uma questão para outras entidades se pronunciarem, o Parlamento, o próprio Tribunal de Contas, a Comissão de Acompanhamento da Operação de Reprivatização. Não é o papel do regulador pronunciar-se sobre esse aspecto. Nós pronunciamos sobre o cumprimento do regulamento comunitário sobre esta matéria, que tem aplicação em Portugal. Relativamente a essa matéria específica, seria importante esclarecer o seguinte. Peço desculpa. Relativamente a esta matéria, seria importante esclarecer o seguinte. A operação, depois de concretizada, é notificada ao regulador. A notificação que é prevista nos termos do 2008 é uma notificação após o ato, não é um pedido de parecer prévio, não tem qualquer efeito suspensivo. Portanto, quando a ANAC é chamada efetivamente a pronunciar-se, a operação já se concretizou. Não temos aqui qualquer prerrogativa de bloquear uma operação, revertê-la ou o que quer que seja. Nós temos que lidar com uma realidade que já se alterou naquela data. E, portanto, temos um prazo de 3 meses indicativo para avaliar se a operação está conforme. Se não estiver conforme, teremos que propor ou teremos que adotar remédios, digamos assim, para corrigir a situação se a mesma estiver desconforme, e se esses remédios não forem adotados, então teremos que partir para uma situação que ninguém deseja, que é a suspensão ou a revogação da licença da transportadora aérea. E, portanto, é neste quadro que a ANAC se move. E esse é um quadro relativamente restritivo que não me permite responder diretamente às suas questões. Acho que elas terão que ser, algumas delas, endereçadas a outras entidades. Relativamente ao tempo de resposta da TAP, repare, este processo teve primeiro um pedido de parecer prévio, depois a concretização da operação. Esperámos alguns meses que fosse instruído totalmente o processo, e efetivamente existiu uma deliberação impondo medidas cautelares que assinala uma série de aspectos em que existem indícios de que a operação não está conforme o Regulamento 2008. Poderemos considerar isso como uma primeira apreciação que a ANAC fez sobre a operação efetivamente. Esta deliberação foi de 19 de fevereiro
deste ano.
E, portanto, isto é um primeiro pronúncio, não definitivo, mas indicar que existem fundados indícios de que a operação não estava conforme o Regulamento 2008. E, a partir daí, a TAP voltou a analisar o processo, pediu alguns esclarecimentos e, de então para cá, tem estado a trabalhar numa reformulação da operação que lhe permita cumprir as disposições do Regulamento 2008. E, portanto, não houve aqui propriamente tempos mortos, quer do ponto de vista da TAP e muito menos do nosso. Como lhe digo, a operação já estava concretizada, não era uma questão de voltar atrás, era de a corrigir para a conformar com a legislação comunitária, e foi esse o trabalho que terá sido desenvolvido. Vamos ver se com sucesso ou não, como lhe digo, e como compreende, os termos alterados foram-nos notificados no dia 1, ainda não tenho uma visão definitiva se aquilo que nos foi notificado resolve em definitivo as questões que levantámos em 19 de fevereiro ou não. Isso é uma análise que estamos agora a fazer, e daí, por ser uma alteração substancial, também existe também o prazo volta a contar de novo, porque efetivamente vamos estar a olhar para um novo equilíbrio contratual relativamente a estatutos, a um acordo parasocial da Atlantic Gateway que se alterou, uma série de elementos que requerem uma análise cuidada. Portanto, também não sei ainda neste momento responder se aquilo que foi apresentado resolve ou não de vez as questões que nós colocamos. Achamos que naturalmente, e esperamos que elas sejam um passo no sentido certo de reposição do cumprimento do 2008. Relativamente à questão de podermos ou não assegurar hoje que estão definidas as condições de 2008, a resposta é ainda não consigo assegurar isso. Relativamente sobre as outras questões que colocou, da cedência dos A350, do contrato de codeshare, da supressão de rotas e da aquisição de 17 aviões em leasing, as questões nós temos que as enquadrar da seguinte forma. Não é, a ANAC não tem que avaliar se as opções de gestão estão ou não corretas. existe um acordo entre acionistas, existe um plano estratégico, existem instrumentos de gestão que são aprovados pelos acionistas. A ANAC não se tem que substituir aos acionistas da TAP, públicos ou privadas, nas opções que eles tomam para desenvolver o seu negócio. Não o fazemos relativamente à TAP e não o fazemos relativamente às outras 23 operadoras licenciadas em Portugal que operam livremente no mercado. Nós temos que assegurar que as decisões que elas tomam e todas as suas ações estão conforme a legislação em vigor. E, portanto, a questão da cedência dos 350 não foi sequer apreciada pela ANAC, terá sido tomada num momento anterior à imposição das medidas cautelares em fevereiro. O contrato de code share foi apreciado pela ANAC no âmbito das medidas cautelares. E o acordo de code share tem duas vertentes. Permite a passageiros da Azul voar na TAP, também permite a passageiros da TAP voar na Azul, distribuindo-os no resto do Brasil. Portanto, é um acordo comercial que nos foi apresentado como tal. E, mais uma vez, nós não temos que pensar se a estratégia é boa ou não. Apenas temos que verificar se ele cumpre as regras de mercado. E, neste caso particular, envolvendo a Azul, temos que verificar se não existe qualquer enviesamento da decisão em termos daquilo que seriam os interesses do acionista minoritário David Neeleman no âmbito do consórcio. E por isso pedimos uma série de elementos relativamente quer ao acordo de code share, quer à aquisição dos 17 aviões, apenas para ter esta visão de se o acordo estava, se estes acordos estavam a ser firmados numa perspectiva puramente comercial e equilibrada. Também lhe devo dizer que o acordo de code share, a solicitação parte da própria ANAC Brasil. Portanto, a própria empresa... Há duas vertentes. Uma é o acordo de code share com a empresa, mas também existiu um pedido da ANAC Brasil para a Azul fazer voos em seu próprio nome para Portugal. Isso é uma designação, é um pedido de designação das próprias autoridades brasileiras a que nós não nos podemos opor ao abrigo do acordo que existe entre Portugal e Brasil. E, portanto, em suma, nós não nos podemos substituir aos acionistas nas opções de negócio que tomam. Isso é uma prerrogativa dos acionistas, o Estado ainda é acionista, portanto, também terá uma palavra a dizer nessas opções. Nós apenas avaliamos a legalidade ou não. Com a questão muito específica de enquanto durarem as medidas cautelares, temos uma avaliação prévia se estas medidas estão de acordo com as práticas de mercado ou não. É apenas essa a nossa atuação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar agora com o parlamentar do Partido Social-Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Alete Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Luís Ribeiro e agradeço a sua disponibilidade para mais uma vez estar aqui connosco. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu confesso, Dr. Luís Ribeiro, que depois da sua intervenção fiquei muito mais confuso do que estava. E eu julgo que a maioria dos portugueses estarão confusos, porque perguntassem, mas afinal, o que é que a ANAC está a avaliar neste momento? Qual é o objeto da avaliação que a ANAC está a fazer? O anterior governo, o governo da coligação, iniciou um processo de privatização da TAP, tomou uma medida que foi considerada pioneira, na medida em que pediu um parecer preventivo à ANAC sobre toda esta matéria. O Sr. Presidente já teve a ocasião de relembrar alguns dos marcos importantes, mas sabemos que, entretanto, o atual governo, dizendo que o processo de privatização da TAP não estava concluído e, com base nesse pressuposto, iniciou ou renegociou os termos do contrato que tinha sido estabelecido com a Atlantic Gateway, nunca dizendo que ele era ilegal. Aliás, o Sr. Ministro disse aqui que o processo era legal, não estava, era concluído, e esse facto de não estar concluído permitia ao Governo renegociar os termos com que, ou em que a companhia foi vendida ao consórcio, mas iniciou um processo, celebrou um memorando de entendimento que o país e o Parlamento, malgrado os vários partidos já o terem solicitado ao Governo, ainda não receberam. Nós não conhecemos quais são os termos desse memorando. Pelos vistos, já foi alterado, já passou a contrato e o país e o Parlamento continuam sem conhecer os termos desse contrato. O que é que lá está? Que compromissos é que existem? Que contrapartidas é que foram feitas? Mas, tendo celebrado o Governo, alterado substancialmente os termos em que o acordo da venda agora de 50%, ou pelo menos de, enfim, de uma parte do capital acionista da TAP, nós perguntamos, mas afinal a ANAC continua a avaliar um processo que já não tem efeito, cujos pressupostos foram radicalmente alterados, cujas condições já são outras? Eu pergunto por que razão é que nós continuamos neste equívoco, porque na verdade, ainda que a ANAC venha a emitir um parecer definitivo sobre este processo, a verdade é que ele já não corresponde à realidade de hoje. A realidade de hoje é completamente diferente e eu não percebi, e aí enfim, a fonte da minha surpresa é que, com a informação que foi remetida à ANAC em 1 de junho, por que razão é que o processo que estava aberto, não houve uma notificação no sentido de encerrar este processo, uma vez que os pressupostos e as condições são radicalmente diferentes. E mesmo daquilo que é importante, aliás, como disse na última audição aqui o Sr. Presidente, os termos em que o cumprimento das regras comunitárias são avaliados não têm a ver só com a participação no capital acionista, têm a ver com as questões ligadas à capitalização, têm a ver com a questão da forma como os direitos económicos são repercutidos nas responsabilidades, no fundo têm a ver até com o modelo de governação que está associado. Eu não sei se há um novo acordo parasocial ou não, não sei se se mantém o anterior, o que seria estranho, porque havendo uma alteração dos pressupostos, que se mantivesse um acordo parasocial fundado em regras completamente diferentes. E, portanto, o que era importante esclarecer é, primeiro, o que é que a ANAC está a avaliar neste momento? Segundo, se está a avaliar o processo iniciado pelo anterior governo, por que razão é que não encerra este processo e reinicia a avaliação do novo contrato com os pressupostos que são realmente os reais e que traduzem a vontade deste governo relativamente ao modelo que escolheu para privatizar a TAP? É que, de outra forma, dá a impressão que o governo está, das duas uma, ou não acredita no modelo que tem e, portanto, diz, bem, não vamos encerrar o anterior processo porque se isto correr mal, voltamos ao modelo inicial, ou então procura outro objetivo que é tudo menos claro e não contribui para a transparência e para o exercício da gestão e da governação pública com rigor e com coerência. E, portanto, eu gostava de perceber e que todos nós percebêssemos o que é que se está a passar e por que razão é que, de uma vez por todas, não nos debruçamos sobre aquilo que é essencial neste momento, que é o novo acordo que nós não conhecemos. Mais uma vez, insisto, e se o conhecêssemos, talvez percebêssemos outras razões que porventura estarão escondidas, mas nós não conhecemos e gostávamos muito de saber. Depois, uma segunda questão, que do meu ponto de vista também é muito importante. Eu julgo que quer no anterior contrato, quer neste contrato, tanto quanto eu fui lendo pelos jornais, porque os jornais sabem mais do que sabe o Parlamento, e o Expresso tem sido, desse ponto de vista, tem um espaço privilegiado para anunciar uma série de informações importantes, por exemplo, a participação da HNA, o acordo que foi permitido, porque o Estado, o Governo teve que dar à Azul a possibilidade de permitir a entrada de capital da HNA no capital da TAP, ou por via indireta ou por via direta, também não sabemos, mas eu gostava que me dissesse se este processo ou se esta entrada da HNA altera substancialmente a forma da análise, isto é, havia um contrato inicial em que o Estado celebrou com a Atlantic Gateway, que era constituída por duas entidades, o Sr. Humberto Pedrosa e o Sr. David Newman, e que, com as alterações, há um novo interlocutor no processo que vai ter direitos económicos, que vai comprar uma posição na TAP e se isto, do vosso ponto de vista, é um elemento importante para a análise ou não. Finalmente, uma questão que nos continua também a colocar algumas dúvidas. Eu julgo que para a ANAC o estatuto da companhia TAP é importante na forma como analisa e na própria matriz de análise. Ou seja, uma companhia privada terá forçosamente uma análise diferente de uma companhia pública. E uma das dúvidas que nós temos é se a ANAC já se debruçou sobre esta matéria. A estrutura de capital acionista proposto, tanto quanto sabemos, pelo atual governo, faz com que a TAP seja uma companhia pública ou uma companhia privada. Porque do ponto de vista laboral, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista económico, esta questão é uma questão essencial. Não vamos discutir aqui a questão da inclusão ou não da dívida da TAP no perímetro da dívida pública e, portanto, com contributo direto para o déficit, mas, por exemplo, há uma greve anunciada muito brevemente e, naturalmente, que os sindicatos vão ter que perguntar se vão falar com o Governo ou se vão falar com a Atlantic Gateway, porque é uma questão importante perceber do ponto de vista das relações laborais e do ponto de vista do enquadramento que a companhia tem. Agora, eu pergunto, do ponto de vista da ANAC, esta questão é uma questão importante? De que forma? Que tipo de consequências tem para a análise? De que forma é que, por exemplo, relativamente à capitalização, este aspecto é ou não é essencial na medida em que esse é um dos elementos para analisar o cumprimento dos regulamentos comunitários e das normas comunitárias. Portanto, eram estas três questões que eu gostaria, para as quais gostaria de ter resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente Luís Ribeiro.
Obrigado. Eu se calhar, na ânsia de encurtar um pouco a minha intervenção inicial, não fui muito, muito explícito. Aquilo que está a ser analisado é a operação que foi inicialmente notificada a 25 de novembro e que agora teve uma alteração com a apresentação de nova documentação para substituir a anterior a 1 de junho. Porquê é que ela está a ser analisada? Porque é a única que neste momento existe. É aquela que está em vigor. Neste momento a empresa tem órgãos sociais nomeados por uma nova estrutura de controle que é da Atlantic Gateway. E, portanto, é essa, até ser substituída por uma nova estrutura, por uma nova estrutura acionista, até se concretizar a operação negociada pelo Estado, é esta a estrutura que existe e é esta que a qualquer momento tem que obedecer ao regulamento, às normas do Regulamento 1008. Aquilo que concretamente é analisado são três parâmetros. Uma, a estrutura de capital, portanto, se o capital é maioritariamente detido ou não por um nacional de um Estado-membro da União Europeia. Qual é o controle efetivo da companhia? Apesar da empresa ser detida maioritariamente por um nacional do Estado-membro, se ele está em condições de exercer o controle efetivo ou não da empresa e a capacidade financeira da empresa para honrar os seus compromissos no médio prazo. E são esses os parâmetros de análise que são impostos pelo Regulamento 1008. E, portanto, acho que já respondi à sua primeira questão. Estamos a avaliar o processo anterior porque ainda não existe concretizado um novo. Quando existir, terá que nos ser notificado e o processo de análise será exatamente o mesmo. Teremos que olhar para a nova estrutura de capital, teremos que olhar para o novo acordo para o social, para os novos estatutos da TAP, na altura em que eles forem efetivamente concretizados, e verificar se eles cumprem o Regulamento 1008. Perguntou-me também se a entrada da HNA altera substancialmente a análise. Não. Quando ela se concretizar, vamos ver em que termos é que ela será concretizada. E aquilo que é importante verificar é se a entrada da HNA se der por repartição, digamos assim, das ações e dos direitos económicos que já estavam atribuídos ao acionista não comunitário, então isso, do ponto de vista do Regulamento 1008, não altera nada. Terá naturalmente impactos estratégicos sobre a própria empresa, mas sobre esses terão que ser os próprios acionistas a decidir e a avaliar. Relativamente à questão do Estatuto Público da TAP, se tem um impacto para a ANAC? Não. Do ponto de vista do 1008, o estatuto público ou privado da empresa não releva. Quer uma empresa pública, quer uma empresa privada, têm que verificar naturalmente as condições do 1008. Naturalmente que, sendo uma empresa totalmente pública ou maioritariamente pública, muitos destes problemas de controle efetivo não se colocavam, porque se partia do princípio que a empresa seria controlada por um nacional Estado-membro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC, Dr. Luís Ribeiro. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e também numa primeira fase para requerer que, se fosse possível, se fosse distribuído a cópia da sua intervenção inicial, uma vez que já foi suscitada alguma confusão relativamente à sua abordagem do tema e, portanto, uma análise mais atenta sobre aquilo que disse numa primeira intervenção pode ajudar efetivamente que nós possamos ter uma outra impressão sobre aquilo que terá dito. Eu gostaria de começar por fazendo aqui uma breve síntese daquilo que aconteceu ao longo dos últimos meses, tentar perceber em que conjetura é que a ANAC impõe medidas cautelares para evitar situações de facto consumado, uma vez que o contrato estabelecido entre o Estado português e o consórcio Gateway, o primeiro contrato estabelecido, tem origem num anterior governo e as medidas a que se refere o Sr. Presidente da ANAC só têm, origem numa deliberação do dia 19 de fevereiro, já depois de o atual governo ter estabelecido uma renegociação do primeiro contrato com esse consórcio e tendo esse contrato ou essa renegociação indo, na minha opinião, ao encontro de muitas das medidas cautelares que a própria ANAC vem solicitar na sua deliberação de 19 de fevereiro. Porque, ao que nos parece, e isso é importante ser dito, as medidas cautelares servem e bem para fazer interromper uma cavalgada de acontecimentos que poderiam culminar em situações de irreversibilidade a que chamou como situação de facto consumado. O que é certo é que foram acontecendo um conjunto de episódios que até e durante o período que mediou a entrada em funções deste governo e a assinatura da renegociação do contrato original, poderiam ter sido objeto também elas de medidas cautelares. E, portanto, gostaria de tentar perceber porque é que a imposição destas medidas cautelares não foi anterior e sim posterior à renegociação do contrato com o consórcio Gateway. Entretanto, aquilo que é suscitado por nós aqui na Assembleia da República e pelos portugueses em geral é saber se, de alguma forma, aquilo que poderá ter advindo do processo de renegociação da privatização da TAP poderá contribuir positivamente ou negativamente para aquilo que são as reflexões contidas nas deliberações e nos comunicados da ANAC. Gostaria também de solicitar ao Sr. Presidente da ANAC que nos pudesse, de alguma forma, esclarecer quanto ao alcance da renegociação do processo de privatização. Ou seja, porque para percebermos aquilo que está em causa neste momento, é absolutamente imperativo nós conhecermos a génese do negócio. Nós temos dito aqui de forma variada, muitas vezes, que é absolutamente imperativo nós conhecermos a génese do negócio. E, portanto, é nesse sentido que solicitava ao Sr. Presidente da ANAC que, de uma forma simples e objetiva, nos pudesse trazer uma evolução daquilo que foi o início do negócio entre o Estado português e a ANAC, o seu desenrolar, a sua renegociação do contrato e, portanto, em que medida é que isso contribui para um afastamento ou para uma aproximação daquilo que o Sr. Presidente da ANAC apelidou de medidas cautelares ou do objetivo a que essas medidas cautelares se propunham. Muitas vezes é referida a necessidade de aferir a propriedade e o controle efetivo da TAP. Nesse sentido, gostaria de perceber se na apreciação da ANAC existe, com a negociação do contrato de ou a renegociação do contrato de privatização, uma aproximação daquilo que são os objetivos do regulamento ou se existe um afastamento relativamente àquilo que são os objetivos do regulamento. E o mesmo se impõe, a mesma pergunta se impõe relativamente à composição das administrações, da administração por parte da ANAC. E é nesse sentido que gostaria de formular este conjunto de questões e ser esclarecido de forma tão ligeira quanto possível sobre as mesmas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Obrigado. Bom, para fazer um breve historial deste processo, eu diria o seguinte. A ANAC foi notificada, já depois emitiu o parecer prévio, houve uma concretização da operação e nós fomos notificados formalmente depois da operação ter sido concretizada. Essa operação tinha determinadas características relativamente ao controle efetivo, os poderes dos vários acionistas, os níveis aos quais as deliberações eram tomadas pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Administração, pelos administradores executivos, quais eram os poderes de veto de uns e de outros. Havia um conjunto de características dessa operação que, na opinião da própria empresa, e isso foi-nos transmitido, cumpriam com a regulamentação comunitária em vigor. Bom, da análise que nós fizemos, detectámos que havia indícios de que isso não era bem assim. E, portanto, ao fim de algum tempo, em 19 de fevereiro, notificámos a empresa de que havia indícios de que, afinal, a estrutura que eles nos tinham apresentado e que para eles cumpria o Regulamento 1008, não o cumpriria na íntegra ou cumpriria com deficiências. E, portanto, quem teria que lidar com essa situação era a própria empresa, não é a ANAC que depois força essas alterações ou determina essas alterações. O que fizemos foi impor um conjunto de medidas cautelares para dar tempo à empresa e aos seus acionistas para reformularem os aspectos que, na nossa opinião, não estavam de acordo com o 1008, e enquanto isso não acontecia, a consequência lógica era que poderia haver um controle efetivo da empresa por parte de acionistas não comunitários e, portanto, colocámos uma questão de restrições à atuação da própria então, no sentido de decisões estratégicas não poderem ser tomadas nesse quadro de indefinição sobre quem efetivamente controlava as transportadoras. Quando coloca a questão se o facto da deliberação sobre as medidas ser posterior à assinatura do memorando de entendimento com o atual governo, digamos que isto acabou por ser, os dois factos quase foram simultâneos. Aliás, A emissão das medidas cautelares estava prevista para a quinta-feira, para a quinta-feira anterior. Soubemos na sexta-feira que iria ser assinado um memorando. E, portanto, também fizemos, apesar de já estar tudo pronto, fizemos um compasso de espera, porque ninguém compreenderia que não se aguardasse para ver quais eram as medidas que estavam previstas nesse memorando. E, portanto, elas são posteriores apenas porque nós aguardámos uns dias até saber exatamente o que é que poderíamos esperar do memorando e, acima de tudo, se esse memorando tinha disposições que fizesse entrar em vigor, tivesse disposições vinculativas para as partes no imediato. Ou seja, se tivessem disposições parecidas com aquelas que nós íamos adotar, de enquanto não se concretizar a operação, há um conjunto de operações que não se podem fazer, então a imposição de medidas cautelares pela ANAC seria desnecessária, porque os próprios acionistas teriam já concretizado as mesmas. Se me pergunta se aquilo que foi previsto no memorando de entendimento e que eventualmente irá ser concretizado mais à frente vai no sentido de reforçar o cumprimento do 1008, eu direi que sim, na medida em que reforça os poderes dos acionistas comunitários face aos não comunitários. Também é verdade que, por causa do próprio posicionamento do Estado no âmbito deste negócio e do facto de querer ficar com 50% e não com 51% por uma série de outras considerações, o que é facto é que o controle corrente da operação da empresa continuará a ser desempenhado pela Atlantic Gateway, o que mantém como relevante o tema de quem é que efetivamente controla a Atlantic Gateway. Porque, ao fim e ao cabo, as decisões do dia-a-dia serão tomadas por esse bloco, digamos assim, de acionistas, reservando-se o Estado para um papel relativamente às decisões estratégicas. E, portanto, o tema não deixou de ser relevante porque mais à frente será concretizada uma outra operação. Não, o tema continua a ser relevante, existirá sempre a Atlantic Gateway, existirá um acordo parasocial da Atlantic Gateway, existirão os estatutos da Atlantic Gateway, depois terão um novo enquadramento quando se der a entrada do Estado. E essa entrada, nós tomamos boa nota de que foi assinado o contrato de compra e venda de ações, mas terá que ser, os termos exatos em que será concretizada essa entrada terão que nos ser notificados e a ANAC pronunciar-se-á mais à frente sobre esse negócio. Agora, por uma questão cronológica, digamos assim, porque o controle efetivo neste momento é da Atlantic Gateway, nós temos que nos pronunciar no prazo que nos foi indicativo que é estabelecido pelo Regulamento 1008 sobre o controle efetivo da empresa nesta data e não poderemos deixar de o fazer porque existe um contrato que está para ser executado depois de uma série de verificadas uma série de condições precedentes. E, portanto, a lógica da intervenção da ANAC olhando para este processo mantém-se relevante a análise que estamos a fazer. Relativamente à génese do negócio, relativamente às negociações, disse entre o Estado e a ANAC, não houve negociações, eu pressuponho que está a dizer entre o Estado e a Atlantic Gateway. Eu tomei posse em julho, o processo de privatização já estava em curso. Nós não sabemos na ANAC qual é a génese do negócio, apenas os passos que ele tomou. Portanto, houve um concurso público, houve uma decisão de declarar um vencedor desse processo à Atlantic Gateway. A própria Atlantic Gateway, antes da concretização da operação, tomou a iniciativa de pedir um parecer prévio, coisa que nunca antes tinha sido feita na história do Regulamento 1008, portanto o parecer prévio que foi pedido foi o primeiro a ser pedido em toda a comunidade europeia. Foi respondido pela ANAC, apontando uma série de questões que deviam ser melhoradas. Houve alguns contactos entre a ANAC e a empresa no sentido de esclarecer quais eram as questões efetivamente que deviam ser melhoradas. A dada altura a operação concretizou-se e foi-nos notificado algo que já não era. Desculpe. A empresa, a posição que teve na altura era que tinha atendido a todas essas condições, mas isso naturalmente é o seu próprio ponto de vista, do qual nós não, com o qual nós não estávamos de acordo. Sim, algumas das condições foram efetivamente melhoradas, outras ficaram aquém, e houve partes em que, pura e simplesmente, nós apenas os convidávamos a densificar a estrutura de controlo, porque ela não tinha sido apresentada, não tinha sido apresentada antes, e portanto fomos confrontados com uma estrutura nova, digamos assim, na operação que efetivamente se acabou por concretizar. E a partir daí, como lhe digo, pedimos algumas informações, entretanto fomos analisando aquilo que nos tinha sido apresentado e, de facto, durante esse tempo houve uma série de decisões que foram sendo tomadas pela administração e, a dada altura, havendo dúvidas sobre se efetivamente o controle efetivo era de um nacional da comunidade europeia e havendo dúvidas sobre efetivamente da informação em falta, qual era a sua relevância para o controle efetivo da empresa, decidimos impor estas medidas, que em si já têm um juízo de valor sobre o cumprimento ou não do Regulamento 1008, ainda que de uma forma indiciária, digamos assim. Portanto, eu não consigo dizer mais sobre a gênese do negócio, tenho a certeza que mais alguém lhe poderá, que vão ouvir, os poderá esclarecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Bem, cabe a mim continuar a condução dos trabalhos, uma vez que o Sr. Presidente, o deputado Hélder Amaral, também tem que exercer-lhe o seu direito enquanto membro do CDS. A quem passaria de imediato a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Exercício. Peço cumprimento novamente do Sr. Presidente, peço desculpa, mas faz parte da nossa praxe parlamentar, às vezes, esta dupla função. Eu acho que muitas das respostas já foram dadas, mas subsiste aqui uma confusão que se adensa e que é má para quem defendeu a necessidade de um regulador, para quem defendeu o reforço das competências do regulador, para quem defendeu uma lei dos ativos estratégicos e uma lei quadro das privatizações, que julgo que a ANAC conhece e percebe, além dos regulamentos da Comunidade Europeia, não desconhece legislação nacional. E, portanto, para que haja aqui alguma utilidade nesta audição, é importante perceber que, até porque a ANAC acabou por dar nota de suposta de utilidade quando faz um conjunto de recomendações e que, no meio de um processo negocial, pareceram, do ponto de vista de quem ouve, finalmente alguém que esteja a tomar conta do negócio e esteja a dar conta do cumprimento da legislação. A audição que hoje vimos, a sensação que fica é que, afinal, a ANAC não tem na sua posse nenhum documento relevante que lhe permita tomar uma decisão sobre o novo processo, ou seja, o Governo não lhe enviou nada, e a única documentação que a ANAC tem é enviada pelo Governo anterior e pelas respostas das empresas ao processo anterior. Ou seja, aquele processo feito por um Governo em fim de mandato, em alguns até já ilegítimo, afinal de contas é a única coisa que a ANAC tem para poder, sob a matéria, fazer qualquer avaliação. Dir-me-á, não é assim. Nós já temos o novo acordo para social, já temos o novo acordo e plano estratégico, já temos o novo modelo de recapitalização, já temos o novo modelo de gestão. Se for assim, fico mais descansado, porque o Sr. Presidente acabou por dizer, nós iremos avaliar e vamos, sob essa matéria, tomar uma posição. Porque se não tem nada desse, se não tem nada, o Parlamento não tem, como já aqui foi dito. Os grupos parlamentares também não têm. A imprensa vai tendo espaços. Ou seja, se o Sr. Presidente também não tem nada disso, nós estamos, no fundo, aqui a fazer uma audição do não-facto. É que todos esses pressupostos já não existem. Ou seja, a privatização já não é de 61%, a acreditar na posição do Governo. a posição acionista já não é a mesma, as tais dúvidas sobre os direitos especiais do acionista minoritário também já não existem. Quer dizer, mas pronto, mas vale ainda a pena, assim, em termos académicos, sobre a matéria, dizemos qualquer coisa. Eu até voltava antes. A ANAC tem, por uma das suas obrigações, a avaliação da capacidade financeira da empresa. Fazer essa avaliação, até para saber se ela tem ou não tem capacidade de cumprir com aquilo que chamou serviço público ou até defesa dos consumidores. E eu perguntei se a ANAC fez essa avaliação antes, porque as notícias eram de uma débil capacidade financeira da empresa, era de que a empresa não teria condições, ou dificilmente teria condições de cumprir com aquilo que serão as suas obrigações. No fundo é aquilo que justificou, quer da parte do governo anterior, esse processo de privatização, e aquilo que justificou desde 2008, que os vários governos do Partido Socialista sempre entenderam que era necessário encontrar um parceiro, que era necessário injetar capital. Depois aqui temos a divergência, se é 50, 60, 20, 30 ou 40, mas há aqui um largo consenso. E nessa matéria o Partido Socialista é largamente campeão mundial da tentativa de privatizar a companhia, mais quando está na oposição do que quando está no governo. Agora sim, está no governo e pretende cumprir esse desígnio. E portanto as minhas perguntas eram se fez essa avaliação e qual era a avaliação que faziam da companhia, se havia ou não necessidade, cumprindo obviamente os regulamentos internos e os regulamentos da União Europeia, fazer qualquer coisa para salvar a empresa. Depois perguntar-lhe se no parecer prévio a ANAC detectou alguma irregularidade ou se o que detectou eram falhas de informação, deficiente de informação ou não resposta a algumas das questões que não tinham que ver com o incumprimento dos instrumentos legais, mas com dúvidas e insuficiente documentação. E se puder identificar em concreto o que era, também seria útil, porque prespassou a ideia que havia legalidades. Ora, não havia legalidades. Havia informação que a empresa e o governo consideravam suficiente e necessária, e a ANAC considerava insuficiente e necessária. E isso, aliás, é o que diz aqui sobre a falta de documentação e o controle. Mas eu tenho os direitos especiais dos minoritários. A minha pergunta, o Sr. Presidente ainda agora disse, bom, mas é pelo que notório que essa situação se alterar, e portanto a ANAC no fundo já era conhecedora de que se aproximava até 2008, a ideia do governo, as notícias também eram a mesma coisa. Mas eu pergunto, qual é a garantia que a ANAC tem, uma vez que o governo assume que a empresa continuará a gestão privada, não fará nada quanto ao plano estratégico? O plano de negócios e o plano estratégico, o governo, até há afirmações que diz que se manterão os mesmos. Eu pergunto, então, mas não estamos aqui com direitos especiais do acionista minoritário exatamente intocáveis? Levantava dúvidas antes e não levanta agora. Qual é a garantia que é o Estado que tem efetivo controle na gestão da empresa? Quando é o próprio governo que assume, e há notícias, que o plano de negócios e o plano estratégico manter-se-ão, tal e qual estavam no anterior acordo. E, aliás, o Estado assume, aliás, a pergunta aqui sobre as rotas do Porto ou não, a resposta foi, mas nós não nos metemos nisso, isso é com a companhia, o Estado tem nada a ver com isso. Já não vou ao limite lhe perguntar se naquelas dúvidas de capacidade e dos bloqueios de decisão estão ou não estão 50-50, porque uma empresa com dois acionistas, 50% e 50%, há ou não há as dúvidas que a ANAC tinha sobre bloqueios ou sobre incapacidade de gestão da companhia. Qual é a garantia que tem que o sócio de 50 e o outro sócio de 50, quem tem direitos, quem gera o quê, quem manda o quê, quem define o quê? Ou também já há uma recomendação da ANAC de novas medidas no sentido de pedir esclarecimentos ou de reforçar as medidas cautelares que a ANAC sobre essa matéria também enunciou? Porque eu confesso, eu estou mais confortável no modelo anterior, e até porque esse é o modelo anterior que a ANAC está a avaliar, e cada vez que há notícia se prova que acreditar naquilo que era a afirmação do contrato para social, a acreditar naquilo que era um conjunto de parceiros que o governo e os próprios acionistas tinham e que rebatiam as dúvidas do 2008, tendo em conta a legislação dos ativos estratégicos nacionais e a lei quadro das privatizações, eu forçado a pensar que o modelo anterior resolvia a tal dúvida da capitalização da empresa e não levantava nenhuma dúvida sobre os ativos, sobre os bens da companhia, sobre a gestão. E este agora não só não me resolve nenhuma das duas, mas como adensam. Porque, a não ser que o Sr. Presidente diga, de facto, esta, e com isto termino, tudo isto foi no sentido do 2008, mas agora o acionista de 50% é de facto o gestor, é de facto o decisor, os tais direitos especiais do acionista minoritário desapareceram, não existem, a capitalização é feita só pelos privados e já não é só pelo Estado, é feita em que medidas? E até vou mais longe. Na distribuição de dividendos, que eu espero que seja uma hipótese real, que significa que o negócio correu bem, no acordo que eu conheço, o Estado apenas retirava 18%. Então, mas não era 50%? É só 18%? E por isso também me dá dúvidas aqui sobre o tal direitos especiais do acionista minoritário. Portanto, eram só as minhas perguntas, se alguma desses fantasmas foram afastados ou não. Muito obrigado.
Obrigado. Bom, relativamente à primeira questão que coloca em termos de documentação de suporte, nós recebemos a documentação relativa a todo o processo de privatização, mais alguma documentação que solicitámos, como atas, estudos adicionais relativos de suporte do plano de negócios e do plano estratégico, e recebemos, agora mais recentemente, uma reformulação do acordo parasocial da própria TAP e da Atlantic Gateway. Nós estamos sempre a falar, para nos esclarecermos, do processo que nos foi notificado a 25 de novembro. Portanto, é nesse quadro desse processo que nós estamos a tratar. E, portanto, não estamos aqui a fazer qualquer tipo de avaliação sobre aquilo que decorrerá da futura entrada do Estado. Ela, para nós, formalmente ainda não existe. Sabemos que existem intenções, sabemos que existe um contrato, mas ela ainda não existe. Daí a necessidade de nos pronunciarmos sobre aquilo que existe neste momento. Relativamente à avaliação financeira da empresa, ela é feita a todo o momento, porque o objetivo desta avaliação financeira da empresa não é verificar se a empresa tem bons resultados, se os acionistas retirarão dividendos. O objetivo desta avaliação financeira é garantir que as pessoas que compram um título de transporte para viajar no futuro terão esse título honrado e a empresa estará em condições de funcionar daí a 6 meses, a 1 ano, e que a companhia tem condições financeiras que lhe permita fazer uma manutenção adequada dos aviões, etc., e garantir a segurança da operação. É nesse sentido que é feita esta avaliação da capacidade financeira, e é nesse sentido também que o 2008 está desenhado. E é também por isso que a avaliação que é feita ao abrigo do artigo 2008 tem a ver com 2 anos? Tem a ver com a situação financeira nos próximos 12 meses. Lá está, por uma questão de segurança e da capacidade da empresa se manter e honrar os títulos de transporte que vende adiantadamente. Quando eu digo que a ANAC não faz uma avaliação do mérito da operação de privatização, é exatamente porque aquilo que o 2008 impõe é esta avaliação mais localizada da capacidade financeira da empresa. E neste sentido, não é um fator se a empresa é 50% público ou 30% público ou 70% público. Estes requisitos têm que se manter a todo o tempo. Pergunta-me se no parecer prévio detectámos alguma ilegalidade. O parecer prévio é um parecer facultativo que foi pedido antes de se concretizar o que quer que seja. E, portanto, aquilo que, quando nós apresentámos a resposta a esse parecer prévio, sendo algo facultativo sobre uma operação que ainda não se tinha concretizado, a resposta que demos, e não havia na história da própria União Europeia qualquer outro caso relevante, optámos por adotar uma formulação em que convidávamos as partes a rever um determinado conjunto de aspectos. Isso, claramente, o que diria é que determinado conjunto de aspectos precisava de ser revisto para a operação estar conforme o 2008. Dito de outra forma, aquilo que nos tinha, sobre a qual nos tinha sido pedida a opinião, ainda não se conformava plenamente com o 2008, em alguns aspectos, e noutros não tínhamos ainda elementos para avaliar, porque temos que verificar que aquilo que nos foi apresentado antes de se concretizar a operação e, portanto, nem todos os elementos estavam ainda finalizados. Relativamente à questão que coloca se eu tenho garantias que o Estado terá o efetivo controle da empresa. Não tenho essas garantias. Essa avaliação será feita quando a operação de entrada ou de recompra do Estado de uma nova participação for efetivamente concretizada. E é por isso que eu estou a avaliar, nós estamos a avaliar a operação e o controle efetivo da empresa neste momento, ainda sem os 50%, sem os 50% do Estado. E é essa a razão pela qual este parecer, que em princípio será dado pela ANAC ainda antes da concretização da operação de recompra pelo Estado de uma participação, é relevante, porque é aquilo que nós temos neste momento. Em tempo, quando a operação se concretizar, ser-nos-á novamente notificado e teremos que nos pronunciar novamente. A questão que se coloca é: se eu tenho que garantir que neste momento já é um nacional de um Estado-membro que controla efetivamente a empresa, eu tinha... quando falamos dos direitos especiais do acionista minoritário, estamos a falar do não nacional no Estado-membro, designadamente da DGN Corporation. E, portanto, quando eu tenho que garantir que neste momento quem controla efetivamente a empresa é o sócio maioritário ou natural do Estado-membro, por maioria de razão, quando o Estado aumentar a sua participação, esta situação não deverá piorar. Poderia piorar se houvesse algum acordo parasocial que alterasse os equilíbrios, mas só pelo facto de o Estado reforçar a sua participação, porque ela já existe neste momento, essa situação não piora. Portanto, se eu garantir neste momento um controle efetivo por parte de um acionista natural do Estado-membro, quando se concretizar a operação do Estado, tendencialmente essa situação será reforçada. E foi nesse sentido que eu referi que o reforço do papel do Estado terá um impacto positivo no cumprimento do 2008. Não é sobre qualquer avaliação se a empresa estará melhor nas mãos privadas ou públicas. Como lhes disse, sobre essa matéria nós não interferimos. Espero ter respondido a todas as questões. Obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Começando por cumprimentar o Dr. Luís Ribeiro, queria colocar algumas questões, algumas das quais decorrentes de informações e respostas já transmitidas pelo Sr. Presidente da ANAC. Em todo o caso, há um elemento que eu gostaria de chamar a atenção, um ponto prévio na intervenção do PCP, que tem a ver com o seguinte: se não estou em erro, nós estamos aqui a discutir, eu não ia dizer há uma hora e meia, eu ia dizer há muitos meses, há 4 meses, há 5 meses, estamos a discutir tudo isto com base em comunicados de imprensa, correto? Porque as liberações da ANAC não foram entregues à Assembleia ou a qualquer outra entidade, isto é, eu, se não estou em erro, e os outros senhores deputados corrigir-me-ão, aquilo que existe são comunicados de imprensa, da ANAC. E eu queria começar por dizer que, se há uns tempos me dissessem que isto ia acontecer, eu não acreditaria. Ou seja, estamos a falar sobre a atuação da ANAC avaliando deliberações que nós não conhecemos na Assembleia da República. Conhecemos os comunicados de imprensa. E isto não pode deixar de ser assinalado. Eu deixava então a primeira pergunta, que é relacionada com isso. Qual é a norma que determina que a deliberação da ANAC, que foi tomada em fevereiro de 2016, não pode ser conhecida? Ou seja, porquê é que nós não podemos ter acesso à deliberação da ANAC? Porquê é que só temos o comunicado que está na internet? Não é? Porquê é que isto é secreto? Porquê é que a gente está aqui a fazer uma discussão na Assembleia da República a partir de elementos que estão contidos em documentos, pelos vistos, secretos da ANAC e que apenas conhecemos os comunicados de imprensa? Primeira pergunta. Depois eu ia fazer uma segunda pergunta, que esse já sabe quem é que detém o controle efetivo da TAP, mas eu neste momento parece-me que não sabe. Portanto, se uma autoridade comunitária ou um cidadão perguntar à ANAC, mas os senhores já sabem quem é que detém o controle efetivo da TAP, parece-me que a resposta é: estamos a ver. Bem, estamos a investigar, estamos a desenvolver as diligências no sentido de verificar. Ora, e isto em relação a uma, como diria, como disse, julgo, na reunião que esteve cá da última vez, não é um filme, é uma fotografia. Não é? Uma fotografia que se reporta à notificação de novembro. Portanto, é uma fotografia desatualizada por natureza. Ora bem, nós já tínhamos as nossas preocupações e dúvidas relativamente ao papel de um regulador ou de uma autoridade do Estado que faz uma avaliação ou um juízo, não com base num filme, mas com base numa fotografia. Há uma prova de atletismo, aconteceu uma falsa partida, aconteceram rasteiras, caneladas, houve alguém que chegou ao final e há um fotofinish, e o fotofinish disse que quem chegou primeiro foi fulano. Bem, mas isso para nós está muito longe de ser suficiente para avaliar se a corrida teve ou não validade, desde o momento que começa com uma falsa partida. O senhor já explicou porque é que isto é assim. Tem a ver precisamente com o direito comunitário e com esta União Europeia que coloca estas regras fortíssimas que depois dão nisto. As regras fortíssimas são este flop. Mas isto não é para o senhor justificar, porque não foi o senhor que as fez. Quem fez foi a União Europeia e a União Europeia decidiu que isto se resolve com base em fotofinish. E, portanto, alteração material das condições de um concurso. Um caderno de encargos que é alterado unilateralmente já em fase de assinatura de venda direta. Um Conselho de Ministros que reúne com o governo demitido e que se avança com uma venda. Tudo isto é irrelevante porque o que interessa é a fotografia da notificação. Mas lá está. Até essa fotografia vai estar desatualizada e a pergunta que eu coloco em relação a isso é se estamos todos a falar de teoria, estamos todos a falar de suposições porque na prática nada existe, pode ou não acontecer uma alteração que aumente a participação acionista de um membro do capital acionista, mas com um acordo parasocial o controle efetivo possa ser mais forte de outra parte. Portanto, nada aqui é líquido, nada aqui é garantido, nada aqui é trigo limpo, farinha a par, como diz o povo. E daí a pergunta de quando é que prevê que se saiba, em definitivo, quem é a entidade que tem o controle efetivo da companhia. Ou seja, se nós estamos a fazer uma discussão com base numa averiguação da autoridade do Estado, que mais tarde ou mais cedo pode chegar-se à conclusão que já carece de relevância, pronto, por inutilidade superveniente, porque entretanto o quadro já é outro e tem que ser outra avaliação, né? Mas quando é que podemos prever que esse filme acabe? Porque se ainda por cima olhamos para o fotofinish e se chega à conclusão que a corrida ainda não tinha acabado e que afinal era preciso dar mais 3 voltas à pista, é isso que está a acontecer, não é? É isso que está a acontecer. Decisões estratégicas. Queria perguntar o que é que não pode ser feito. Queria perguntar, com base nas medidas cautelares e as medidas que foram deliberadas em fevereiro e foram deliberadas por um período de 3 meses a contar da apresentação pelas empresas notificantes de todas as informações necessárias. Eu pergunto, já foram apresentadas todas as informações necessárias? Já foram? Já foram. Quando é que foram apresentadas todas as informações necessárias? Isto é, a partir de quando é que começa a contar o prazo de 3 meses? Isto é uma informação objetiva que eu gostaria de citar. Está no ponto 7 do comunicado de imprensa. A partir do momento em que todas as informações necessárias sejam entregues pelas empresas notificantes, há um período de 3 meses para as medidas cautelares. Ora, essas medidas cautelares que tipo de situações é que impedem, de facto? Mas eu pedia-lhe, para nos ajudar e para compreendermos melhor o que está em causa, eu pedia-lhe, se possível, que nos desse um exemplo hipotético. Um exemplo hipotético concreto de uma situação que nós compreendêssemos que podia ser desencadeada por uma empresa, mas que fosse impedida pela ANAC. O que é que a empresa não pode fazer? Porque a gente já viu tudo a passar à nossa frente. Subcontratações de voos. Cortes de rotas e destinos. Tentativas que estão a acontecer no terreno de criação de um hub através da empresa que, pelos vistos, é parceira da TAP, que é a Azul. Na prática, há um hub em São Paulo da empresa que controla efetivamente a TAP. E palavras nossas. A Azul tem um hub em São Paulo que está em construção e que está a implicar a desativação de serviços da TAP no Brasil. Na prática, há um serviço de ligação aos Estados Unidos a alimentar a JetBlue, que é fundada pelo mesmo senhor David Neilman, mesmo que não se coloque aqui a questão do controle efetivo. E, portanto, quais são as consequências reais, já para não falar nos A350, cuja cedência de posição na compra dos aviões pode ter sido anterior às medidas cautelares, mas foi anunciada pelo Sr. David Neilman. Foi anunciada pessoalmente pelo Sr. David Neilman, no refeitório da TAP. E eu pergunto-me, mas isto está tudo bem? Não se passa nada? É uma questão concreta que nós precisamos de perceber. E última questão, Sr. Presidente, que tem a ver com o handling da TAP. E precisamente com estas entidades e com estes interesses privados que estão aqui no processo. A SPDH é detida pela TAP em 49,9%. A TAP agora é detida parcialmente pelo Grupo Barraqueiro. A Groundlink é concorrente direto da TAP, da SPDH, perdão. E a Groundlink, que é concorrente direto da SPDH, está associada ao mesmo Grupo Barraqueiro concorrente contra a SPDH. Ou seja, o mesmo Grupo Barraqueiro que detém parte da TAP, que detém parte da SPDH, está associada à Groundlink a concorrer contra a SPDH. E eu pergunto-lhe que avaliação, isto é uma informação concreta e recente, qual é a avaliação que é feita sobre esta situação por parte da ANAC? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da ANAC.
Obrigado pelas suas perguntas. Bom, porque é que a deliberação é secreta? Eu aqui coloco a questão secreta entre aspas. Bom, a deliberação não é uma deliberação final, é uma deliberação que podemos chamar intermédia sobre um processo que ainda está em curso e que envolve questões de segredo comercial da própria empresa. E, portanto, trata-se de uma empresa, eu recordo, neste momento, detida por acionistas privados em 61%. E, portanto, isso aconselha-nos a ter algum cuidado com a forma como as deliberações são tomadas e veiculadas. Certamente que... Também apenas algumas entidades privadas já nos tinham pedido a referida deliberação. Não recebemos qualquer pedido da Assembleia da República para a fornecer. Relativamente a quem neste momento controla efetivamente a TAP, neste momento e a partir de 1 de junho, efetivamente, é uma questão que ainda estamos a estudar. Até 1 de junho, todos os indícios apontavam para que o controle efetivo estivesse nas mãos de não-residentes na União Europeia. Sendo certo que o próprio Regulamento 1008, ao fazer uma avaliação durante 3 meses, admite essa possibilidade, mas ao final de todo o tempo de estudo e de avaliação da situação terá que ser retirada uma consequência, e é isso que está a ser feito. E neste sentido, acho que não passa pela cabeça de ninguém que a consequência a retirar fosse o de retirar a licença da própria empresa. Aquilo que se retiraria como consequências era que teriam que ser adotadas medidas no sentido de repor as condições impostas pela legislação. E, portanto, é isso que mais uma vez está a ser feito. Relativamente à questão que coloca, se trata de uma análise em fotofinos ou em filme, o que é facto é que o cumprimento de todas as normas e legislação sobre a aviação civil tem que ser demonstradas a todo o tempo. E, portanto, aquilo que chama de caneladas ou rasteiras a existir seriam avaliadas pela ANAC, não do ponto de vista do controle efetivo ou se cumpre o Regulamento 1008, mas de ações concretas que violaram ou não a legislação. Portanto, não estamos aqui a falar de algo que não de um jogo completamente livre em termos de corrida. Agora, para a avaliação do controle, existe um ponto de partida que foi a notificação de dia 25, existirá um novo ponto de partida que será a notificação de 1 de junho e existirá o parecer final da ANAC que será dado tão breve quanto possível. Pergunta-me um prazo. Com todo o trabalho que já foi feito neste processo e imagina certamente que será bastante, nós não esperamos utilizar os 3 meses que poderemos ter para apresentar as conclusões. Eu imagino que durante o mês de julho, eventualmente no início de agosto, poderemos ter já uma decisão final sobre este processo. Mas isto é uma expectativa minha. Eu posso estar a ser otimista ou não, tudo depende efetivamente de, na análise da documentação que foi apresentada, se detectarmos alguma situação que ainda careça de esclarecimentos. Relativamente ao prazo efetivo para a apresentação da documentação completa, ele aconteceu a 16 de março e, portanto, as medidas cautelares teoricamente terminariam a 16 de junho. Na prática, uma vez que elas acabam por estar indexadas ao prazo que é necessário para ser tomada uma decisão, elas poderão ser prolongadas pelo prazo necessário para a decisão ser tomada. Essa é uma... A necessidade ou não de essas medidas serem prolongadas é algo que está também em discussão e está um pouco ligado à capacidade que teremos de fazer a avaliação, ainda que provisória, se as medidas respondem integralmente ou sem dúvidas à questão do controle efetivo. E, portanto, não gostaria de me adiantar ainda se iremos ou não prolongar as medidas. Se isso acontecer, poderá acontecer por nós não termos tido a capacidade de, no imediato, verificar se o controle efetivo está nas mãos de um acionista comunitário ou não. Relativamente a medidas hipotéticas que podem ou não ser tomadas, eu vou um bocadinho mais longe, eu dou-lhe o caso de uma medida concreta. Uma das operações que nos foi proposta foi a emissão de obrigações, os tais 120 milhões de obrigações. Essas obrigações tinham um determinado conjunto de pressupostos, tais como a cisão do Programa Vitória, a constituição de garantias sobre o Programa Vitória para como garantia de honrar dessas obrigações. E uma das coisas que a ANAC inviabilizou foi a constituição dessas garantias, uma vez que isso tratava, de facto, de uma decisão que iria constituir um facto consumado relativamente à própria companhia e, portanto, nós, a deliberação que tomámos, embora viabilizasse a emissão das obrigações, que de facto já existiam no plano estratégico, portanto, estavam previstas nas várias iterações, embora com diferenças sobre as entidades que as subscreviam, a constituição de garantias para essas obrigações sobre o programa Vitória não foi autorizada e terá que ser reconfirmada quando se resolverem as questões sobre quem controla efetivamente a empresa. Portanto, estas medidas servem para garantir que não são tomadas medidas irreversíveis sem que se apure efetivamente de quem é o controle efetivo da empresa, não servem para bloquear completamente a ação da empresa nem as suas opções comerciais, que neste setor são absolutamente vitais e, portanto, a empresa precisa de manter alguma capacidade por tomar as suas opções, abrir ou fechar rotas e fazer uma série de outras operações. Não sei se respondi a todas as suas questões. Desculpe, o Andy. Sobre a questão, peço desculpa, também gostaria de responder a isso. Sobre a questão do handling, de facto, a situação do Grupo Barraqueiro concorrer a uma das licenças de handling, acho que tanto para nós como para eles acabou por não ser uma situação prevista. Eu acho que eles começaram a concorrer ao handling antes de decidir o investimento na TAP, pelo menos é a percepção que eu tenho de todo esse processo. Seja como for, uma vez que havia esta questão e uma vez que os concursos do handling estão numa fase de avaliação e de decisão, nós tomámos a opção preventiva de perguntar à autoridade da concorrência se nestas circunstâncias haveria algum problema para a concorrência no setor desta sobreposição de papéis. E a resposta foi negativa e, portanto, nós decidimos com base nessa resposta que não haveria motivos para excluir aquele agrupamento, porque se trata de um agrupamento participado pela Barraqueiro, não se trata da Barraqueiro a concorrer individualmente, optámos por não excluir desses concursos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar à segunda e última ronda, onde a mesa será mais rigorosa. Eu próprio excedi no tempo, mas vou-me impor a mim próprio o castigo de não participar na segunda ronda. Portanto, senhores deputados, passarão até 3 minutos cada um. Senhor deputado Emílio Guerreiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo também a presença do Sr. Presidente e da equipa que acompanha. Caros colegas, senhoras e senhores, agradeço-lhe as informações, a forma como tem vindo a participar nesta reunião, mas fica uma sensação, que não por vossa responsabilidade, mas por nossa, de que terá vindo cedo demais, porque desde a última vez que cá esteve até agora, pouco mais tem a adiantar, uma vez que, conforme já tivemos a oportunidade de ouvir, formalmente e para a ANAC não existe novo processo. Está-se a debruçar sobre o contrato de novembro, sobre a venda de 61% de capital e, pelo que eu percebi, será sobre essa operação que até julho emitirá um parecer final. Ou seja, estamos, como já foi dito aqui, enfim, usada uma linguagem desportiva interessante relativamente a esta matéria da questão de fotofitos, mas estamos, sobretudo, a debruçarmos sobre uma realidade que já não existe. Quando existe uma outra realidade que se sobrepõe a essa, que é aquela que é presente, aquela que, de facto, hoje em dia está no dia-a-dia, a nova corrida, aquela que se calhar está a ser a repetição decretada em função do que aconteceu da primeira corrida, essa passa ao lado da análise, porque eu percebo, ainda apesar de nós termos visto na televisão a celebração de um acordo entre o Estado e os parceiros com champanhe na mão, apesar de ter dito várias vezes de que havia um acordo,
acordo. Esse acordo e os termos desse acordo ainda não foram enviados para a ANAC para a vossa avaliação. Essa é uma primeira questão que eu tenho que colocar, que acho que é importante isso. Até porque os anúncios do acordo já não é novo, já não é recente e já foi sendo produzido várias vezes e por isso custa-me aqui, de facto, a perceber um pouco que o regulador nada saiba relativamente a essas matérias e coloca estas questões que vão ter que ser colocadas de novo mais à frente, porque de facto é importante percebermos todos, os portugueses, quem controla a TAP neste momento. Quem é que de facto controla? Não sabemos. Eu percebo que do ponto de vista da análise da ANAC é irrelevante ser ou não ser pública ou privada, já percebi. Mas para todos nós é importante, até porque isso tem um impacto relativamente àquilo que são os compromissos que alguns políticos vão fazendo ou não, e também tem a ver com o balanço, isto não tem nada a ver com a ANAC, tem a ver sobretudo com os debates político-partidários, mas é relevante e é preocupante quando, em junho de 2016, o regulador diz no Parlamento que não sabe neste momento, de facto, quem comanda a TAP, quem domina a TAP. Por isso, agradeço mais uma vez, de facto, as intervenções que disse, mas vamos ter que aguardar mais algum tempo, esperando que não seja muito, e se me pudesse antecipar, de alguma forma, o tempo que necessita para poder vir dar informações sobre aquilo que é a realidade que existe, e não a que era para existir ou que existiu no ano passado, seria importante para todos nós, para quando pudéssemos, enfim, fazer a convocatória para vir cá, ela de facto seja consequente mediante aquilo que é o dia de hoje, que irá determinar o dia de amanhã. Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pelo cumprimento rigoroso, tanto quanto é possível, do tempo. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANAC, muito obrigado pelas suas declarações e a exposição que tem vindo a fazer. Eu queria começar por fazer uma nota inicial. De facto, o Sr. Deputado do PSD tem razão. Foi possível ver na televisão o acordo celebrado entre o Governo português e a TAP. Já não foi possível ver o primeiro acordo de privatização, porque foi feito às escuras e à meia-noite. E, portanto, foi de porta fechada, ninguém viu. Os portugueses não viram, foi às escondidas. De facto, nós sublinhamos isso. Eu queria começar por uma outra nota que tem a ver com a questão que se colocou aqui da estrutura acionista com o novo acordo que foi celebrado à frente de todos os portugueses e não à porta fechada, em que o Estado fica com 50% do controle da empresa, 45% são para os privados e 5% são para as entidades, são para os trabalhadores. Ora, em qualquer circunstância, o Estado ficará sempre com a maioria da empresa e isto é preciso que fique claro nesta audição. Uma questão que gostaria de colocar de forma muito transparente e gostaria de ter uma resposta muito clara da parte do Sr. Presidente da ANAC, tem a ver com a sua própria intervenção que colocou aqui, o que eu estava a ver com mais atenção, tendo em conta o facto de ter tentado resumir a intervenção, em que especifica de forma muito clara aquelas que foram os problemas encontrados com a primeira operação montada pelo Governo do PSD-CDS, e depois diz isto que gostaria que fosse, que se especificasse, porque isto é de facto algo que nos deve intrigar a todos e deve ser talvez até quantificado, que é, ora, em face dos referidos indícios, a ANAC entendeu que se revelava fundamental a imposição de medidas provisórias ou cautelares, como já se viu, tendo em vista assegurar que até à prolação da decisão final não se constituísse uma situação de facto consumado e que não se produzissem ou agravassem prejuízos de difícil reparação para o interesse público, de proteção do mercado interno europeu de transporte aéreo e, no limite, proteção do mercado interno europeu e, no limite, de interesse público da proteção dos passageiros. Ora, isto é, de facto, muito relevante, porque o que aqui está é, e em resposta àquilo que disse o Sr. Deputado do PSD, que dizia que estamos a trabalhar sobre uma realidade que já não existe, nós estamos a tentar resolver um problema que foi criado pelo Governo do PSD-CDS. E, na verdade, a realidade já não existe, felizmente porque o Governo do Partido Socialista encontrou uma solução alternativa que resolve parte dos problemas, mas a verdade é que estão em cima da mesa, e que estavam em cima da mesa um conjunto significativo de prejuízos, de situações complicadas que poderiam, de alguma forma, prejudicar os portugueses. E, portanto, a primeira pergunta era basicamente esta, de tentar especificar de forma bastante clara que tipo de prejuízo é que estamos a falar e o que é que poderia, de facto, acontecer se estas situações de cautelares não tivessem sido apresentadas pelo INAC. Por outro lado, há aqui uma outra questão que também é importante, que pela atrapalhada do governo do PSD-CDS, que violou todos estes princípios que aqui foram apresentados pela ANAC, foram impostas restrições que impedem decisões estratégicas estratégicas do parte do Conselho de Administração e, portanto, a questão também é que custo de oportunidade é que isso tem. Pelo facto de estarmos durante tanto tempo com a impossibilidade de uma administração poder ter decisões estratégicas, que, aliás, eu termino já, porque, aliás, isso até é paradoxal. Faça aquilo que queria o governo do PSD-CDS, que era uma empresa que pudesse ter uma estratégia diferente.
Terminar uma
e nós
vez
estamos
que
parados sem nenhuma estratégia,
nenhum dos pressupostos.
Terão erros desta natureza.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é verdade a afirmação de que nós estamos ainda a estudar o primeiro capítulo de uma série que se vai desenvolver ainda por mais alguns que estão à nossa frente, mas eu creio que há aqui uma questão que é absolutamente crucial nesta análise toda, como aliás o Sr. Presidente da ANAC referiu na sua intervenção, é saber quem é que controla efetivamente a TAP. Essa é a pergunta de milhões que vale a pena ter uma resposta. E tal como o Sr. Presidente intuiu, ou pelo menos sugeriu na última resposta, até 1 de junho parece ser indiscutível que quem controla a TAP é o Sr. David Neeleman. Portanto, aqui se pode concluir que existe uma violação flagrante do artigo 4º do Regulamento 1008 que eu tenho aqui à minha frente, que diz, na sua linha F, mais de 50% da empresa pertencer e for efetivamente controlada por Estados-membros e ou nacionais de Estados-membros, direto ou indiretamente, através de uma ou várias empresas intermediárias, etc. Portanto, este problema do controle efetivo parece ser a pergunta cuja resposta vale milhões. E não me parece que tenha havido grandes alterações entre novembro e 1 de junho, porque a informação que a imprensa tem, e que também já veio a público, é que no âmbito do acordo parasocial que existente na Atlantic Gateway, a repartição de direitos económicos era na base de 75% para o Sr. David Neeleman, 25% para o Sr. Humberto Pedrosa, que aliás corresponde de forma bastante grosseira àquilo que foram as necessidades de capitalização que um e outro já assumiram na própria empresa. Nomeadamente o contrato de leasing de 400 milhões de euros que permitiu abater, digamos, à dívida do passivo de cerca de 1.000 milhões de euros, foram integralmente, digamos, satisfeitos por via do Sr. David Neeleman, que controla efetivamente a empresa, não apenas nas decisões financeiras, como nos proventos futuros que venham a ser atribuídos ou venham a ser cometidos ao próprio consórcio privado. E não acredito, Sr. Presidente, que esta repartição de proveitos vá ser alterada no futuro. Ou então estamos a enfiar a cabeça na areia e a tentar construir uma realidade que só existe num filme. Ou então, naquela imagem que o Sr. Deputado do PCP disse, e bem, na sua intervenção, estamos aqui a ver uma corrida com caneladas e coisas à mistura,
obrigado,
que não fazem
deputado.
Parte das regras do jogo.
O deputado do PCP,
portanto,
fala já senhora, a seguir.
Senhor Presidente, aquilo que eu lhe queria perguntar é se muda efetivamente alguma coisa do ponto de vista do controle efetivo da gestão da TAP, saber se até ou antes de 1 de julho as coisas sofreram uma alteração substantiva.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Português, Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que na anterior reunião com o Sr. Presidente da ANAC, aqui na Assembleia, tivemos a oportunidade de dizer que para o PCP a questão central não é qual é a nacionalidade do grupo económico ou do capitalista que tomou conta da TAP. Penso que falámos disso na altura. E realmente não é. Estamos aqui a discutir a questão do controle efetivo na ótica do regulamento comunitário, mas como sabe, para o PCP, o problema da ilegalidade da operação coloca-se inclusivamente a montante, não é? A montante, que é como quem diz, cronologicamente antes da notificação de novembro. E a questão que eu lhe coloco nesta fase da reunião é mais ou menos relacionada com, ainda com a ideia do fotofinish, isto é, se há uma entidade que passou a ser acionista da companhia e se essa condição de acionista da companhia foi alcançada através de um processo que é ilegal ou não, e essa pode ser a polémica, do nosso ponto de vista é. A pergunta que eu lhe coloco é se essa questão é irrelevante. Ou seja, a ANAC é notificada pela companhia a dizer, nós agora temos estes acionistas. No país, entretanto, nós e muitos outros dizemos, chegaram aí ilegalmente. E o problema que se coloca é de onde eles são ou como é que lá chegaram? Já sabemos que nos termos do direito comunitário, a vossa primeira pergunta é de onde eles são. Mas a nossa pergunta, como é que lá chegaram, é irrelevante. A alteração material do procedimento já em fase de venda direta, o caderno de encargos que não é cumprido, garantias do Estado que não podiam ser dadas, ou seja, aquilo que formalmente os senhores ignoram, porque formalmente não foi colocada à vossa apreciação, ninguém trata disto. Esta é essa a questão que eu coloco nesta altura, porque como nós dizemos, a partir do momento em que alguém tomou conta da companhia e está a fazer à companhia o que está a fazer, e estes negócios com a JetBlue, estes negócios com os A350, esta subcontratação da dita ponta aérea, aquilo que está a ser feito em relação aos próprios A330, que não permitem as condições de trabalho que estão contratualmente previstas com os trabalhadores, com os tripulantes de cabine, tudo isto que está a fazer, que se está a fazer na companhia, está a ser feito, dizemos nós, por alguém que não podia lá estar. E essa questão é que eu gostaria de deixar nesta altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Dr. Luís Ribeiro.
Obrigado.
10 minutos.
Bom, relativamente à questão colocada pelo grupo parlamentar do PSD sobre se os termos do acordo com o Estado são do conhecimento da ANAC, os termos do acordo foram-nos apresentados numa reunião quer pelo consórcio, quer pelo Estado, e portanto conhecemos globalmente as opções genéricas do acordo, não conhecemos os documentos em concreto, mas teremos que os conhecer quando efetivamente for concretizada a operação. E teremos que nos pronunciar sobre eles. Seja como for, para a apreciação que estamos aqui a fazer neste momento sobre quem é que controla neste momento a TAP, não são esses os documentos relevantes, caso contrário já os teríamos solicitado formalmente para os apreciar. Relativamente à questão colocada pelo grupo parlamentar do PS sobre os custos de oportunidade destas decisões e das medidas cautelares, efetivamente existem alguns constrangimentos que se foram colocados à gestão da TAP, nomeadamente em termos de prazos de decisão. Isso objetivamente é uma preocupação que nós partilhamos, e por isso sempre que surge algum pedido da própria administração da TAP relacionado com as medidas cautelares, nós tentamos fazer a apreciação o mais depressa que podemos e sabemos. Repare. Nós aqui, o que estávamos a querer tutelar era um bem maior do que propriamente esses custos de oportunidade que gostaríamos que fossem minorados. E, portanto, quando falamos de prejuízos para o mercado interno e para os direitos dos passageiros, isso tem a ver com a própria regulamentação comunitária que visa tutelar esses direitos, ou seja, é o entendimento do legislador comunitário e também nacional de que o mercado interno é prejudicado se houver um nacional, um de um Estado não-membro da União Europeia que controle efetivamente uma transportadora aérea. E, portanto, nós temos que garantir que isso não acontecerá, pelo menos de uma forma permanente. O próprio regulamento, como eu já referi, estabelece um prazo indicativo de 3 meses durante o qual essa avaliação é feita e, no limite, isso pode ser permitido. Mas ao fim desses 3 meses, ou do prazo necessário para fazer essa avaliação, se concluir que existe um controle efetivo de uma companhia aérea por um nacional de um Estado membro fora da comunidade, então tem que ser tomadas medidas para que essa situação seja revertida, ou então tem que ser retirada a licença à transportadora. Portanto, essa situação não poderá persistir para além do prazo indicativo previsto. Relativamente à questão colocada sobre quem controla efetivamente a TAP, eu já tive a oportunidade de dizer que até 1 de junho haveria uma situação, a partir de 1 de junho, como é um prazo relativamente recente, nós não sabemos. Vamos apenas clarificar aqui uma questão. O controle efetivo pressupõe a capacidade de exercer efetivamente esse controle sem restrições. Isto não significa que, não estando o controle efetivo na posse de um do grupo barraqueiro, por exemplo, ele estivesse automaticamente na posse da DGM. Ou seja, se existirem situações em que um não pode controlar efetivamente a empresa sem o outro, não significa que o outro controle efetivamente a empresa. Pode apenas significar que nenhum deles controla, que existe um controle conjunto. Portanto, não é uma situação binária se um não controla, o outro forçosamente controla. Relativamente à repartição dos direitos económicos. A repartição dos direitos económicos tem a ver, como muito bem assinalou, com a capitalização que é feita. E no modelo que foi desenhado, a capitalização da empresa era feita apenas numa minoria com ações e numa grande parte com prestações suplementares de capital. Do ponto de vista da solidez financeira da ANAC e da capacidade da ANAC, não, da TAP, e da avaliação que a ANAC faz dessa capacidade, naturalmente que esta solução é preferível a uma solução em que o acionista, um dos acionistas não comunitários, coloca dívida, pura e simples. Se tivesse optado por colocar dívida, a questão dos direitos económicos não se colocaria desta forma. Ou seja, o pagamento de juros seria também uma forma de afetar ao investimento feito pelo acionista não comunitário de uma parte dos resultados gerados pela empresa e nesse caso, as participações em ações teriam direitos económicos mais ou menos equivalentes. Isso, do nosso ponto de vista, seria prejudicial e do ponto de vista da solvabilidade da empresa também, porque esta forma garante que o reembolso está ligado ao próprio sucesso do negócio, ou seja, é contingente dos próprios resultados da empresa, ao passo que a dívida, os juros da dívida são retirados antes do apuramento de um resultado líquido distribuível. E, portanto, este modelo, ao fazer esta distribuição através de prestações acessórias, tem como consequência um enviesamento da afetação dos direitos económicos, mas garante que existe uma participação, um resultado contingente para os acionistas do próprio sucesso do negócio, e a sua capacidade de ir buscar o reembolso do dinheiro depende do sucesso efetivo da operação. E, portanto, desse ponto de vista, esta solução para nós, também temos que nos preocupar com a solvabilidade da empresa e com a sua capacidade de garantir a segurança e a capacidade de transporte das pessoas, é superior a soluções mais tradicionais que não teriam este problema dos direitos económicos. Portanto, também aqui a repartição dos direitos económicos poderá ou não ser um indício de controle efetivo, mas não pode ser desligada da estrutura da operação global e dos efeitos que ela tem em termos de envolvimento dos vários acionistas. Relativamente à questão da legalidade ou não da aquisição da participação e se, ela é, se isso é relevante ou não. Certamente que será relevante, eu apenas digo que não é uma situação que compita à ANAC pronunciar sobre ela. A ANAC foi notificada de uma operação que já tinha acontecido. Na sua questão, recorrendo à questão do fotofinish e da prova desportiva, como é que os atletas foram parar à linha de partida? É uma questão que pode ser relevante ou não, mas não é para quem avalia a forma como decorreu a corrida. Ou como ela decorre. Portanto, a questão da legalidade ou não será avaliada pelas entidades próprias, desde o Parlamento, o Tribunal de Contas, como lhe digo, a Comissão de Acompanhamento da Operação, que também terá que produzir um relatório. Haverá muitas entidades que se dedicarão a avaliar essa questão. A ANAC compete avaliar o cumprimento da legislação nacional e comunitária, e o ponto de partida para a ANAC é a notificação que foi feita depois da operação concretizada. E é essa a nossa questão. Espero ter respondido a todas as questões.
Muito obrigado, Sr. Luís Ribeiro, Presidente da ANAC. Damos por terminada a nossa audição. Temos já o nosso convidado, este que está a estar, Sérgio Monteiro, à espera. Portanto, queria agradecer-lhe imenso. Fica claro que voltaremos a encontrar-nos em breve e, portanto, já para uma segunda ronda. Até lá. Bom trabalho.
Muito obrigado.